Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 30 de novembro de 2016.
E vamos ao destaque do dia. Cai o número de mortes por AIDS no Brasil.
Por outro lado, 260 mil brasileiros têm a doença e não sabem. Uma campanha do Ministério da Saúde vai incentivar o diagnóstico.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Novembro Azul, mutirões de exames e cirurgias no SUS ajudam muita gente a descobrir doenças no comecinho. João Pereira foi um deles e dá um recado.
Cuide, completou 40 anos, faça seus exames, porque se tiver o câncer de próstata, você descobrir no começo, pode ter cura.
A gente vai mostrar como 9 milhões de famílias de baixa renda têm desconto na conta de luz.
E cai a taxa de juros. Paulo La Sálvia.
A nova taxa básica de juros da economia é de 13,75% ao ano. Eu volto daqui a pouco com mais detalhes.
Apresentação da Voz do Brasil de Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br.
260 milhões de brasileiros que têm, melhor, 260 mil brasileiros sabem que têm AIDS, mas não procuram tratamento. É o que mostra uma pesquisa do Ministério da Saúde.
É, e para esse público e principalmente para os jovens, que o governo vai focar essas campanhas para prevenir o vírus HIV causador da doença.
827 mil pessoas vivem com HIV e AIDS no Brasil. Desse total, 260 mil pessoas sabem que têm a doença e não tratam, e 112 mil não sabem que estão infectadas. Para as autoridades, jovens entre 18 e 24 anos são mais vulneráveis, como explica Adele Benzaquem, do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde.
A grande mensagem que se passa para o jovem é dizer que ele vai viver bem e melhor tomando o tratamento.
Para alertar sobre a necessidade do tratamento, Gabriel Estrela, que é soro positivo, mantém um canal no YouTube.
Tem que entender que o tratamento mudou muito. A gente precisa atualizar todos esses conceitos e eu vou tentando fazer isso de vídeo em vídeo, aos pouquinhos.
A epidemia no Brasil está estabilizada, com taxa de detecção em torno de 19,1 casos a cada 100 mil habitantes. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, detalhou algumas ações para a conscientização e o combate à doença.
O foco mais relevante é de homens que fazem sexo com homens. Esses é que vão ser o alvo principal do nosso tratamento para a exposição. E o alvo principal das testagens e da busca de identificação e convencimento para o tratamento.
O Brasil também ampliou a assistência aos infectados em 38% entre 2013 e 2016, o que ajudou na redução de mortes de 5,9 para 5,6 a cada 100 mil habitantes. Reportagem Mara Kenupi.
Hoje é o último dia do mês, mas ainda é bom lembrar da campanha Novembro Azul.
Pois é, e hospitais universitários de todo o país estão promovendo mutirões para operar pacientes com problemas na próstata.
A intenção é diminuir a fila de pessoas que esperam pela cirurgia, que pode melhorar a qualidade de vida dos pacientes.
O mutirão, que oferece consultas e exames, também chama a atenção dos homens para a necessidade de cuidar da saúde.
O aposentado João Pereira da Silva, de 68 anos, sentiu os primeiros sintomas do câncer de próstata há 10 anos. Mas só fez o primeiro exame 5 anos depois e a doença já estava em estágio avançado. Agora ele vai passar por uma cirurgia e conta que o procedimento vai melhorar a qualidade de vida.
Vou fazer a cirurgia já, se Deus quiser, e ficar sem essa sonda. Depois da cirurgia eu vou passar mais ou menos 4 ou 5 dias, ou mais ou menos aqui, aí tira a sonda e eu vou para casa. Tô curioso esperar essa maravilhosa oportunidade.
João é um dos pacientes atendidos pelas ações do Novembro Azul, uma campanha de conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde do homem. Hospitais universitários do país estão realizando mutirões para cirurgias de próstata. No HUB, em Brasília, foram 8 operações só nesta quarta-feira. O urologista Fernando Dias faz parte da equipe do HUB e conta que quanto mais cedo for feito o diagnóstico, melhor o resultado.
Quando se fala em câncer, o diagnóstico precoce ainda é a melhor prevenção.
Ansioso pelo resultado da cirurgia, o aposentado João Pereira dá o recado.
O conselho que eu dou para todas as pessoas que têm câncer de próstata, cuide, completou 40 anos, faça seus exames, porque se tiver o câncer de próstata, você descobrir no começo, pode ter cura.
Os exames para o diagnóstico de doenças da próstata são feitos gratuitamente na rede pública de saúde em qualquer período do ano. Reportagem Thaisa Dias.
O transporte das vítimas do acidente de avião com a equipe da Chapecoense até o Brasil deve ser feito antes do final de semana.
Esta é a expectativa do embaixador brasileiro na Colômbia, Júlio Bitelli, que coordena as ações do governo brasileiro em Medellín.
A equipe da Voz do Brasil conversou com o embaixador por telefone e ele explicou que o trabalho de reconhecimento das vítimas está sendo feito de forma rápida.
Até o final da tarde de hoje, 42 corpos já tinham sido identificados.
Júlio Bitelli destacou que a equipe da Polícia Federal Brasileira, que voou ontem para a Colômbia, levou dados de impressões digitais das vítimas para auxiliar no reconhecimento.
A Polícia Federal Brasileira trouxe ontem as fichas datiloscópicas, quer dizer, as impressões digitais de todos os passageiros, e com essas fichas e com os passaportes que foram recuperados no local do desastre, e com a participação dos especialistas da Polícia Federal Brasileira, está sendo possível avançar muito rapidamente na identificação dos corpos. Então, não vai ser necessário que as famílias venham a Medellín para identificar as vítimas. Esse procedimento vai ser feito sem essa necessidade, que é sempre um momento traumático, doloroso, em que o familiar tem que identificar o seu ente querido dessa maneira. Então, com isso, está sendo dada uma opção mais ampla às famílias que podem decidir se querem vir ou se preferem esperar em sua cidade que os corpos sejam devolvidos ao Brasil.
A Força Aérea Brasileira possui um avião de grande porte que está em Manaus, aguardando para embarcar para a Colômbia e fazer o transporte dos corpos para o Brasil.
Caso seja necessário, outro avião de grande porte também vai ser acionado.
Ao todo, são 71 vítimas do acidente. Entre eles, estão 19 jogadores, membros da comissão técnica e dirigentes da Chapecoense, além de jornalistas brasileiros.
Você na Voz do Brasil.
É hora de participação de ouvintes aqui na Voz do Brasil.
É o espaço para que você, cidadão, possa tirar suas dúvidas. Você pergunta e nós buscamos a resposta.
Bem, hoje a gente responde a dúvida da Janaína Lopes, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Vamos ouvir.
Quem está falando é a Janaína de São Gonçalo. Eu gostaria de saber da proposta do governo Temer para o Projovem Urbano. Desde 2007, São Gonçalo é contemplado com o programa. E os jovens estão querendo saber se irá ter uma nova oportunidade para a conclusão de seus estudos.
Janaína, a repórter Raquel Mariano apurou junto ao Ministério da Educação e sua dúvida e tem a resposta.
Olá, Janaína. Como a sua pergunta é sobre o Projovem, primeiro nós vamos explicar um pouquinho para o ouvinte o que é essa ação do governo federal. O Projovem é o Programa Nacional de Inclusão de Jovens, que existe desde 2005. Ele oferece ensino fundamental para as pessoas de 18 a 29 anos, que não tiveram a oportunidade de concluir os estudos, mas que já saibam ler e escrever. Cada aluno recebe uma ajuda de R$100 por mês, desde que não falte às aulas e entregue todos os trabalhos. O Projovem funciona assim. O governo lança o edital e as prefeituras interessadas em oferecer o curso se inscrevem. Depois, cada cidade organiza o programa, de acordo com a realidade local. E a sua dúvida, Janaína, é se o programa vai continuar em 2017. O Ministério da Educação respondeu a sua pergunta e informou que já repassou R$165 milhões para garantir mais uma edição do Projovem no ano que vem. Portanto, fique ligada e cobre da sua prefeitura. vai ter mais um edital para os municípios se inscreverem no Projovem em 2017. Eu volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Raquel Mariano, pela resposta. E você também pode participar. Grave uma mensagem contando a sua história e mande para o nosso e-mail voz@ebc.com.br ou no WhatsApp 61 99862-7345. Eu vou repetir: 61 99862-7345.
Bem, depois a produção da Voz do Brasil vai procurar a resposta para você. Participe.
19:10 no horário brasileiro de verão.
9 milhões de famílias de baixa renda contam com desconto na tarifa de energia elétrica.
E a gente vai falar daqui a pouquinho como você pode ter acesso a esse benefício. Não saia daí.
O produto interno bruto, que é a soma de tudo que é produzido pelo país, recuou 0,8% entre os meses de julho e setembro deste ano, quando comparado aos três meses anteriores.
As riquezas geradas nesse período somaram R$1,6 trilhão.
O Ministério da Fazenda explicou o resultado e manteve a projeção de que, com as medidas adotadas pelo governo, o PIB vai crescer no ano que vem.
De acordo com o Ministério da Fazenda, o resultado do PIB no terceiro trimestre de 2016, que recuou 0,8%, é reflexo do alto endividamento das empresas e das famílias no país, como explica o secretário de Política Econômica do órgão, Fábio Kankzuk.
Endividamento das empresas implicando menos investimento, e como o investimento é um dos componentes do PIB, isso significa PIB um pouco menor.
O secretário afirmou ainda que as projeções do governo para 2016 e 2017 não foram alteradas. A previsão é de retração de 3,5% para este ano e crescimento de 1% para o ano que vem. Para Fábio Kankzuk, o resultado é positivo se forem comparados os últimos três meses de cada ano.
O que está por trás desse número de 1,0%, na verdade, é um crescimento muito maior do que esse, se você mensurar da forma que é mais adequada para a gente sentir o que está de fato acontecendo com a economia, que é olhar o quarto trimestre de 2017 contra o quarto trimestre de 2016. E o ponto central aqui é que o que está dentro desse 1,0, na verdade, é um crescimento bastante expressivo. Para os próximos 5 trimestres ou 4 trimestres de 2017, o que a gente está vendo é um crescimento que, em termos anuais, é em torno de 2,8.
Fábio Kankzuk disse ainda que o Ministério da Fazenda tem trabalhado em reformas para aumentar a produtividade do país, o que contribui para o crescimento da economia. Reportagem Natália Mello.
E o Banco Central anunciou agora há pouco mais uma redução na taxa básica de juros da economia.
E quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa noite.
Boa noite, Ayrton, Glaucio, ouvintes da Voz do Brasil. O Banco Central reduziu a taxa básica de juros da economia em 0,25 ponto percentual. Com a decisão, a Selic passa a ser de 13,75% ao ano. Segundo o Banco Central, alguns fatores justificam a redução dos juros. A inflação recente mostrou-se mais favorável, em parte em decorrência de quedas nos preços dos alimentos. E os passos no processo de aprovação das reformas fiscais têm sido positivos até o momento. A taxa é uma referência para o mercado. A partir dela são calculados, por exemplo, os juros tanto de um empréstimo bancário quanto das parcelas de um crediário numa loja. Por isso, uma taxa mais baixa, pode incentivar o consumo e a produção, já que compensa menos para os empresários investirem no mercado financeiro, que também remunera a partir da Selic. Ao vivo, Paulo La Sálvia.
E além da queda dos juros, o governo trabalha medidas para fazer o Brasil voltar a crescer.
A medida considerada principal é a proposta de emenda à Constituição, que cria um limite para os gastos públicos.
Projeto que foi aprovado em primeiro turno pelos senadores na noite de ontem. João Pedro Neto.
O texto principal da proposta, que estabelece um limite para o crescimento dos gastos públicos, foi aprovado no Senado por 61 votos a favor e 14 contra. Pela proposta, as despesas do governo só podem aumentar com base na inflação do ano anterior, por um período de 20 anos. Agora o texto vai para votação em segundo turno no Senado, que está previsto para ocorrer no dia 13 de dezembro. Se for aprovado, entra em vigor já em 2017. A medida, que já havia sido aprovada em duas votações na Câmara, é considerada prioritária pelo governo para reequilibrar as contas públicas e, assim, retomar o crescimento econômico e a geração de empregos. Por meio do porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, o presidente Michel Temer repudiou o vandalismo e a violência de um grupo de manifestantes que protestaram contra a proposta na terça-feira, em frente ao Congresso Nacional e na esplanada dos ministérios. Temer disse que a intolerância não é forma de expressão democrática e não pode ser instrumento para pressionar o Congresso. João Pedro Neto, para a Voz do Brasil.
Por outro lado, o governo busca atrair investimentos.
É, e se tem mais empresas investindo por aqui, tem mais obras em andamento, mais gente empregada, mais gente comprando e por aí vai. É assim a roda da economia.
E olha que tem uma das frentes que é a concessão dos aeroportos. Isso também significa melhorias nos terminais pelo país.
Pois é, hoje o governo anunciou a publicação do edital para concessão de 4 aeroportos: Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre.
Concedido à iniciativa privada há 4 anos, o Aeroporto Internacional de Brasília passou no teste dos passageiros.
Melhorou muito com a reforma que fizeram, hoje oferece muita comodidade para todos que procuram aqui.
Dá pra gente se sentar, dá pra gente se acomodar.
Sem problema nenhum, não tem congestionamento, não teve nada. Eu acho ótimo.
Agora é a vez dos aeroportos de Porto Alegre, Salvador, Florianópolis e Fortaleza serem concedidos à iniciativa privada. O leilão dos 4 terminais está marcado para o dia 16 de março. O governo deve receber 754 milhões de reais pela outorga, já na assinatura dos contratos, valor correspondente a 25% do total da concessão. O secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimento, Moreira Franco, fala da expectativa total de arrecadação e de geração de empregos.
O governo espera arrecadar um mínimo de 2,9 bilhões, 3 bilhões de reais. Essas novas concessões representarão ainda a criação de cerca de 30 mil novos empregos. Investimentos de mais de 6,5 bilhões de reais.
O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela Lessa, destacou que o governo segue o cronograma pré-estabelecido no lançamento das concessões.
Nós estamos absolutamente dentro daquilo que o cronograma estabeleceu, tanto na área portuária, agora na área de aeroporto e também no setor elétrico.
As empresas que vencerem o leilão deverão investir na ampliação dos terminais de passageiros, das pistas de pouso e decolagem e dos estacionamentos de veículos. Também devem fazer melhorias nos banheiros públicos, ofertar internet Wi-Fi gratuita, ar-condicionado, escadas rolantes e elevadores. Os concessionários terão de pagar ao governo anualmente 5% das receitas obtidas em cada aeroporto. Reportagem Luana Karen.
É, e melhorias nos aeroportos significa ainda mais gente querendo viajar.
E olha, se tem um setor que neste ano está de sorriso aberto, é o setor turístico.
Uma pesquisa divulgada hoje mostra que o faturamento das empresas cresceu no segundo trimestre deste ano. E a expectativa é de que novos investimentos para aumentar ainda mais os lucros.
Fim do ano chegando e o turismo brasileiro já está assim, de vento em popa. Uma pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo mostrou que o faturamento das empresas turísticas aumentou 66% entre agosto e outubro. E mais da metade dos entrevistados afirmaram que vão investir no último trimestre do ano. O presidente do Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas, Alan Baldassi, destaca alguns fatores que contribuem para o bom resultado.
O valor do dólar tem subido e dificultado as viagens internacionais, e com o produto brasileiro de parques temáticos e atrações turísticas cada vez melhor, eu acho que esses fatores todos considerados, o nosso setor tem mostrado um equilíbrio.
Mesmo diante das boas perspectivas para o setor, o ministro do Turismo, Marcos Beltrão, defende melhorias para estimular os investimentos e aumentar a geração de emprego e renda.
Nós temos que modernizar várias legislações que são ligadas ao trade turístico, justamente para que o turismo brasileiro tenha mais competitividade, para que o turismo brasileiro possa avançar mais e, sobretudo, tirar a burocracia.
A pesquisa ouviu quase 1000 empresas dos ramos de transporte aéreo, parques e atrações turísticas, turismo receptivo, agências e operadoras de viagem, organizadoras de eventos e meios de hospedagem. Reportagem Natália Koslick.
19h20, horário brasileiro de verão.
Você sabia que pessoas de baixa renda podem ter desconto na conta de luz?
Então, hoje 9 milhões de famílias brasileiras já contam com esse benefício.
É que elas já fazem parte do Cadastro Único do Governo Federal, que é a porta de entrada para mais de 20 programas sociais.
A gente vai falar agora quem tem direito e como garantir esse desconto.
Podem ter acesso às famílias que possuem renda de até meio salário mínimo por pessoa ou que tenham um membro que receba o benefício de prestação continuada, o BPC. A coordenadora-geral da Integração de Ações do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Denise Direito, destaca que a solicitação dos descontos deve ser feita diretamente na companhia de energia que atende a residência.
Se eles consomem até 30 kW, vão ter 65%, se consomem de 30 a 100, 40%, e se consomem de 100 a 220 kW, 10%. Então, a família que consome menos e tem uma renda de até meio salário mínimo, ela tem direito a um desconto na tarifa de energia elétrica.
A dona Marli Duarte de Souza tem uma produção caseira de leite de cabra e de vaca, lá no interior de Minas Gerais, fica no município de Buritis. A tarifa social de energia elétrica ajuda a reduzir os custos de refrigeração dos produtos e ela conta que o programa ajuda muito na manutenção da família.
E a redução da conta de luz é um dinheiro a mais no grupo familiar, que a pessoa pode estar comprando outras coisas para casa.
Lá no povoado da Fazenda Soares, no estado do Piauí, o pequeno agricultor Reginaldo dos Santos Silva, de 48 anos, conta que as despesas da família diminuíram.
Nós já vivemos uma dificuldade muito grande no nosso custo de vida, né? E hoje nós estamos sabendo que a taxa de energia é uma taxa muito grande. Quanto maior o desconto para nós, melhor.
As famílias indígenas e quilombolas com renda por pessoa de até meio salário mínimo têm direito ao desconto de 100% na conta de energia elétrica, desde que o consumo não ultrapasse o limite de 50 kWh por mês. De Brasília, Roberto Rodrigues.
Estados e municípios interessados em participar do Criança Feliz já podem aderir ao programa.
Isso significa garantir recursos para a capacitação dos visitadores que vão acompanhar as famílias e estimular o desenvolvimento das crianças.
Pois é, o prazo de adesão dos estados se encerra nesta sexta-feira, dia 2 de dezembro. Até o momento, 10 estados já aderiram ao programa Criança Feliz.
Após a adesão, cada estado receberá R$ 240 mil por meio do Fundo Nacional de Assistência Social para contratar especialistas em desenvolvimento que vão atuar na capacitação dos visitadores. O médico e consultor do programa Criança Feliz, Cláudio Duarte, destaca que a visitação é uma etapa importante do programa, que vai atender crianças beneficiárias do Bolsa Família, do benefício de prestação continuada e em situação de vulnerabilidade social.
E essa visita é uma visita onde a gente vai apoiar, interagir, capacitar, informar as mães, os pais, os cuidadores daquelas ações que precisam ser feitas para promover o desenvolvimento infantil.
O programa tem o objetivo de dar maior atenção e estimular as crianças nos primeiros 1000 dias de vida, para que no futuro elas tenham melhores condições de vencer a pobreza. Os municípios também já podem aderir ao programa, mas o prazo segue até o dia 10 de fevereiro. Para preencher o termo de adesão, o gestor da assistência social deve acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário no endereço www.mds.gov.br. Reportagem Rodrigo Sacone.
Essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com o Minuto do TCU.
Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Brasil, ordem e progresso.